Agora, aqui no estúdio, o jornalista Ivan Godoy, nós vamos para o comentário internacional, começando justamente nessa questão dos refugiados. Ivan, o Brasil tem condições de receber mais refugiados? Nosso país é um porto seguro para esses cidadãos de outros países que enfrentam problemas políticos, sobretudo problemas políticos, mas também problemas econômicos e problemas de guerra civil?
Eu acho que sim, Jefferson. Aliás, é uma tradição do Brasil, né? Uma coisa acho que a gente tem que se orgulhar, né? Num mundo cada vez mais xenófobo, né? Cada vez mais inimigo do estrangeiro, de quem é diferente. E nisso nós vemos até um país como a Noruega, né? Um país que considera um exemplo, né? Que aconteceu um episódio como aquele, terrível, né? Com esse terrorista, né? Norueguês de extrema direita. Mas o Brasil, eu acho que está num bom momento. Primeiro pelo território, né? O nosso território ainda pode receber uma população maior do que a que nós temos. Segundo lugar, a situação econômica, né? Uma situação de ascensão econômica, né? É uma situação de quase pleno emprego, né? Uhum. É o menor desemprego em muitas décadas. Parece que desde que o atual método de computação do desemprego é feito pelo IBGE, me parece que é o mais baixo, né? Ao redor de 6%, né? Por aí, né? Em torno disso. O que eu quero dizer é que é um bom momento, então, para receber refugiados, né? De qualquer maneira, a tendência sempre foi receber mais refugiados da África nos últimos anos, né? Vem grande quantidade de Angola, vem muita gente, de outros países, né? Eles muitas vezes vêm como clandestinos. Em navios mercantes, né? Eles entram no navio e acabam chegando ao Brasil. O Brasil, em geral, recebe. E, ultimamente, tem havido um fenômeno de refugiados do Haiti. Eles têm entrado através da região amazônica, por Letícia, na Colômbia. Então, eles ficam, parece que, acampados 2-3 meses do lado colombiano até receberem autorização. Eles não entram assim clandestinamente, eles esperam autorização. E o Brasil sempre dá autorização, eles estão entrando. Parece que já temos alguns milhares de...
Inclusive, há uma comissão no Senado, uma comissão temporária para avaliar a situação desses haitianos, né? No Acre há também.
No Acre também tem.
Eles foram para o Acre.
Então, ou seja, há espaço, o país pode receber. E o principal, eu acho, em tudo isso, né? Porque há países muito ricos na Europa que não querem saber de receber. A nossa população, ela tem uma atitude aberta. Até porque todos nós, né? Temos origens diversas, né? Quer dizer, o brasileiro, logicamente, vem do índio, né? Evidentemente, o português, o espanhol, aí o pessoal que chegou depois, né? Logicamente, toda a população negra, né? Que veio da África, os antepassados. Então, nós estamos acostumados a uma diversidade, né? Não é verdade? Você mesmo você é de italiano, né?
Isso.
Dal Moro.
Isso.
Mas você disse que a sua esposa tem umas três origens aí, né?
Também é bem uma mistura bastante grande, né? De europeus. É o retrato do que é o Brasil,
Que é o Brasil, né?
A gente não tem essa dificuldade em receber estrangeiros, né? Pelo menos até hoje nunca tivemos. Né?
Nunca tivemos. Eu espero que continuemos assim. Eu acho que esse é um traço positivo do Brasil, é um traço de civilização realmente. Né?
Exatamente. A tão alardeada miscigenação brasileira, né? Que inclusive esse terrorista norueguês usou no texto.
Diz que 12 vezes ele 12 mencionou vezes, o Brasil.
Justamente desacreditando essa miscigenação brasileira, né? Criticando justamente, mas a gente entende, vê o ato dele, a gente entende. A gente vê por que ele criticou, né?
Ele é contra a miscigenação, né?
Exatamente.
Mas eu acho que, até pelo fato do Brasil ser um dos países emergentes em melhores condições, tá muito internacionalmente, os capitais estão vindo, e até estão vindo muitos europeus para cá, você sabia, né? Que está muito para trabalhar.
Né?
Portugueses, etc. Porque o Brasil, aí são dois fenômenos, a economia bem, e segundo lugar, eles têm dificuldades, e a economia brasileira bem. E outro aspecto, né? Infelizmente, nós temos esse déficit educacional, e está faltando mão de obra capacitada para continuar avançando, né? Então, por isso nós estamos recebendo muita mão de obra qualificada agora da Europa. E parece que há também uma política de maior abertura nas universidades públicas para professores estrangeiros, né? Agora está mudando isso.
Professores e alunos, né?
E alunos também, e alunos. Para isso, infelizmente, quanto aos alunos, temos sim uma deficiência. É que nós não temos praticamente cursos em inglês, né? Os países que recebem estrangeiros geralmente tem curso em inglês. Você imagina Finlândia, como é que vai receber um estudante estrangeiro? Exatamente. Em finlandês, né?
Recebe em inglês.
E recebe em inglês, dá um aula em inglês. Então, nós temos que avançar em algumas áreas, mas o Brasil continua sendo um país de recepção de imigrantes que aqui fazem uma nova vida, começam uma nova vida e ajudaram tanto os imigrantes, né? Tanto ajudaram ao desenvolvimento do país, né?
Uhum. Bom, Ivan, a gente teve um outro fato essa semana, a troca do ministro da Defesa, né? Saindo o ex-ministro Nelson Jobim e voltando o ex-ministro e agora novamente ministro Celso Amorim, que era o titular das relações exteriores até o final de dezembro no governo Lula. Muda muita coisa na orientação ou aí é mais uma orientação da presidente da República mesmo?
Eu acho que não, quer ver, não, quanto à orientação em si, não muda demais. O que haverá, sem dúvida, é um maior entrosamento com a presidente, né? Não é do que ele é um homem que, afinal, trabalhou com ela no Ministério todo esse tempo. Agora, o entrosamento pessoal. Agora, a política dele parecia um pouco com a do Jobim. Em que sentido? Da valorização das Forças Armadas, da defesa do reaparelhamento das Forças Armadas nisso. Esse é um fator real. Agora, fala-se que ele seria muito próximo de ter aquela política de aliança estratégica com a França, que alguns setores militares acham que não pode haver aliança, não se pode priorizar tanto a França, que deve haver uma maior, inclusive na compra de material militar, uma maior diversidade, que não se deve depender tanto da França. Dizem que esse seria o ponto, talvez, que ele, como é que se diz, alguns setores militares não estariam tão de acordo com ele. Mas nesse sentido, o Jobim também defendeu, né? Essa aproximação com a França, não há dúvida, né? O Brasil comprou submarinos da França e queria comprar os aviões, essa venda que está paralisada. De qualquer maneira, o importante do esse entendimento, que era o entendimento do Jobim e é o entendimento do Amorim, de que o Brasil, como potência econômica, agora que vem o pré-sal e tudo isso, tem que ter acompanhado, esse crescimento econômico tem que ser acompanhado por uma presença militar forte, né? Nós temos que, todo país tem que ter isso, é equivalente, né?
É questão de fronteira.
É uma questão de fronteira e defesa nossa área marítima, né?
Exatamente, do
pré-sal. Exatamente.
Ivan, eu quero agradecer a sua participação aqui no Conexão Senado. Um bom final de semana, até sexta que vem.
Igualmente, amigo.